Olá, ouvintes. Podem acreditar. Quem não acreditar, também eu entendo, tá? É que às vezes eu também me pergunto, Angelina, minha filha, o que você está fazendo aí no passado? Enfim, deixa eu começar de novo. 3, 2, 1. Olá, ouvintes. Eu estou em 1885, no centro do Rio de Janeiro. Estou aqui na Rua do Lavradio, na entrada do Teatro Politeama, onde está acontecendo um evento da Confederação Abolicionista. Você lembra que na última viagem eu fui para a Guerra do Paraguai, né? Bom, quando a guerra acabou, em 1870, a campanha pela abolição ganhou muito mais força. Tanto que em 1871, na base da pressão, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, determinando que não nasceria mais nenhum escravizado em solo brasileiro. Na década de 1880, o negócio começou a ferver e o movimento a favor da abolição ganhou força em tudo que é canto do país. Agora está rolando aqui no teatro uma sessão pública da Confederação Abolicionista. Eu vou entrar logo porque estou atrasada. Vou ver se consigo gravar alguma coisa. Espera aí. Boa tarde. Obrigada. Caramba, tá lotado. Deve ter o quê? Umas 1.000 pessoas aqui dentro? Não, é bem mais que isso. Umas 2.000. E ainda tem gente lá fora querendo entrar. Deixa eu chegar aqui mais pra frente, porque tem alguém falando no palco. Oi, com licença. O senhor sabe dizer quem é que tá discursando?
Como assim?
Quem é esse homem que tá falando no palco?
Ué, a senhora não conhece esse homem?
Desculpa, meu amigo, eu não sou daqui, eu tô meio perdida.
Eu tô vendo, né? Se a senhora não conhece José do Patrocínio...
José do Patrocínio tá discursando?
Silêncio.
Desculpa. Tô até nervosa. Eu vou chegar mais perto pra gente ouvir. Gente, José do Patrocínio discursando na sessão da Confederação Abolicionista em 1885.
Quando precisamos de longos anos para demonstrar e convencer, eles podem, por uma simples evolução política, restaurar o erro e vencer a opinião. A nossa responsabilidade é tremenda. Fracos, não podemos recuar uma linha sem deixar além dela a honra.
Deu para sentir o clima, né? Nessa altura, a pressão popular pelo fim da escravidão já era enorme, graças à insistência do movimento abolicionista. Tanto que em 1884, um ano antes desse evento aqui, a escravidão já tinha sido extinta oficialmente no Ceará e no Amazonas. Daqui a poucos meses vai ser aprovada a Lei dos Sexagenários que liberta os escravizados com mais de 60 anos. É uma lei bem conservadora, que ainda mantém os libertos trabalhando por 3 anos. Aí as reações vão ser ainda mais fortes e o Estado não vai ter outra saída. A minha próxima parada vai ser exatamente em 1888, para ver a aprovação da Lei Áurea no Senado.
Desde o primeiro dia da propaganda abolicionista, abri minha estrada, dando-lhes por margens o direito e a lei. Seguirei por ela, apesar das calúnias irresponsáveis daqueles que levam para as altas posições do Estado a responsabilidade do sangue escravo derramado no seu lar. Seguirei por ela desassombrado. Para me fazer parar, só podem empregar 2 meios. A violência, que é o maior apóstolo do direito e litígio, ou a morte, que é uma conspiradora invencível.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. E boa viagem para Angelina, viu? Ô gente, a Aníbal não vem trabalhar hoje, não? Alguém sabe?
A
Agora eu entro em cheio no mar da caridade.
Deixa eu correr aqui, porque a sessão do Senado já está rolando. Aníbal, para variar, apertando o botão errado. Eu já estou atrasada de novo. Mas é o seguinte. Bom, deixa eu começar direitinho com o meu bordão, né? Senão ele reclama. 3, 2, 1. Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu estou num dos momentos mais importantes da história do Brasil. Dia 13 de maio de 1888, um domingo, o dia da assinatura da Lei Áurea. O clima aqui é de pressão popular, a galeria do Senado está cheia de gente. E agora eles estão vaiando. Deixa eu ver quem é que está falando aqui.
A Constituição, as leis civis, as eleitorais, tudo reconhece o escravo como propriedade. Aí, com um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade? Que tudo pode ser destruído por meio de uma lei? E os direitos adquiridos? Daqui a pouco vão pedir a divisão dos latifúndios, a expropriação, seja por preço mínimo ou de graça.
Ah, esse aí é o Barão de Cotegipe da Bahia. Ele estava lá na CPI da Guerra do Paraguai, lembra? A essa altura do campeonato, o Barão de Cotegipe é um dos poucos senadores que defendem a escravidão. Tanto que contra a Lei Áurea só tem meia dúzia de votos. Um deles é esse que vai falar agora, ó. O Paulino de Souza, do Rio de Janeiro. Ele é um latifundiário do Vale do Paraíba.
Nobres senadores, o elemento servil é o único trabalho organizado em quase todo o país, inclusive na extensa e rica zona das margens do Rio Paraíba, que tem sido nesses últimos 50 anos a oficina da riqueza nacional. Eu, ligado por muitos laços com os outros produtores da região, tenho o dever de colocar-me na resistência, em defesa de tamanhos e tão legítimos interesses.
Deixa eu chegar aqui para o cantinho para te contar o que está acontecendo. Esse é o terceiro dia de debate no Senado brasileiro. A verdade é que foi tudo muito rápido. O governo imperial mandou a lei para o parlamento no dia 8 de maio, na terça-feira. Na quinta-feira, a Câmara já tinha aprovado. E hoje, domingo, dia 13, o Senado é que está aprovando. Eu vou ali para a tribuna de novo, porque agora está falando o senador Manuel Pinto de Souza Dantas, da Bahia. Ele é a favor da abolição.
O que se deve esperar é que a redução de 600 mil pessoas em trabalho escravo não produzirá a nossa ruína, e sim aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre. Passo a palavra ao nobre senador João Alfredo, de Pernambuco.
Obrigado, senador. Assino embaixo e deixo um alerta. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas, de modo que não acarrete em graves perturbações. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores.
Dá para ver na expressão dos senadores da bancada escravagista que a lei vai ser aprovada. Ó, o Paulino de Souza, o latifundiário, pedindo a palavra de novo, todo cabisbaixo.
Sou obrigado a concluir meu pronunciamento sem demora. Confesso-me vencido. Cumpri, como as circunstâncias permitiram, o meu dever de senador. Agora, posso cumprir o de cavaleiro, não fazendo esperar uma dama de tão alta hierarquia.
Esse tom irônico aí foi para a princesa Isabel, porque ela já está lá esperando no Paço Imperial para assinar a lei com aquela pena de ouro. E tem uma multidão em frente à sacada do Paço. O povo está eufórico. Assim que a lei foi aprovada, vai sair uma comissão de senadores para levar o texto até a princesa. E olha, vou te falar, viu? Esses caras vão demorar para chegar lá. As ruas estão tomadas de gente. O clima é de euforia, até porque já tinha passado da hora de assinar essa lei, né? Mas eu que vim do futuro, eu já sei que essa mudança não vai ser assim de uma hora para outra. E vocês sabem que os efeitos da escravidão ainda estão aí no nosso presente, em 2024. Só para ter uma ideia, eu estou aqui em 1888 e o primeiro senador autodeclarado negro só vai assumir daqui a mais de um século. Aliás, pensando bem, Antes de encerrar essa viagem, eu quero presenciar um discurso dele, hein? 1998. É para lá que eu vou.
Aníbal, onde é que você estava?
Oi, Isabel. Foi mal. O coelho me encontrou de novo no estacionamento, ficou me fazendo um monte de pergunta. E eu acho que a gente vai ter que acabar contando pra ele, viu? Tô achando isso.
Ih, Angelina não vai curtir isso, não.
É, mas depois a gente vê isso. Bora gravar?
Gravar o quê?
Então, Angelina vai fazer esse salto aí de um século. Aí eu vou contar aqui sobre alguns avanços mais recentes nessa pauta racial que passaram pelo Senado, principalmente a lei de cotas.
Ah, tá. Você quer dar uma ensaiada?
Não. Pode botar aí a trilha sonora. Vou de primeira. Vambora.
Tem certeza?
Vai, Isabel. Confia. Vamos logo que daqui a pouco a Angelina manda áudio de novo.
Tá bom. Peraí.
2001 e 21, o percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas no ensino superior saiu de 31% para 52%. Entre 2001 e 21, o percentual de estudantes das classes C, D e E no ensino superior saiu de 19% e pulou para 52%. 71% dos textos acadêmicos publicados sobre as cotas consideram a política positiva contra 12%.
Esse é o educador e líder social Douglas Belchior discursando no Senado em 2022 sobre os 10 anos da Lei de Cotas para o ingresso no ensino superior. Bem antes disso, em 1983, uma ação compensatória foi proposta na Câmara pelo então deputado federal Abdias do Nascimento. Professor, escritor, ator de teatro, artista plástico e ativista dos direitos humanos, Abdias foi um dos homens que mais lutaram por avanços na questão racial ao longo desses 200 anos de parlamento. Abdias não conseguiu aprovar o projeto na Câmara e tentou de novo em 1997, quando se tornou o primeiro senador autodeclarado negro no Brasil. 15 anos mais tarde, em agosto de 2012, o país finalmente ganhou a sua Lei de Cotas para o Ensino Superior, aprovada por unanimidade no Congresso e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.
Entre 2010 e 2019, o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400%, provando que cota já é um sucesso. 400%! Merece os seus aplausos.
Esse é o senador Paulo Paim, que, assim como o Abdias, é um defensor das pautas raciais no Senado. Esse discurso dele é de 2022, nos 10 anos da Lei de Cotas.
Pronto, foi.
Beleza, agora vamos pra Angelina.
Já tô com o áudio dela aqui, posso tocar?
Pode, vamos lá. Esse áudio aí é bem importante, tá? Se deu tudo certo, ela tá em 1998 pra ouvir o Abdias do Nascimento. Isso foi um ano antes da morte dele, né? Ele morreu em 99 e em 98 ele fez esse discurso pra marcar os 110 anos da abolição. Vai, toca aí.
Aníbal, para variar, eu tô atrasada e a culpa é sua. Mas vamos lá, pelo menos você me deu a honra de ouvir de novo um discurso do Abdias. Ele está aqui na sessão plenária do Senado em Brasília. Eu tô em 13 de maio de 1998. Deixa eu chegar mais perto para a gente escutar.
Foi assim que chegamos ao 13 de maio de 1888, quando negros de todo o país, pelo menos nas regiões atingidas pelo telégrafo, puderam comemorar com euforia a liberdade recém-adquirida apenas para acordar no dia 14 com a enorme ressaca produzida por uma dúvida atroz. O que fazer com esse tipo de liberdade?
Os colegas senadores já sabiam que o Abdias não ia fazer um discurso bonitinho exaltando a lei assinada pela princesa Isabel. Ele preferiu destacar as heranças da escravidão, um tema que já tinha sido levantado por alguns senadores lá na aprovação da lei em 1888 e que se arrasta até os dias de hoje, né? E com a voz verdadeira de Abdias do Nascimento, eu, Angelina, encerro essa viagem por aqui. Da Rádio Senado de 1998, voltando agora para 2024 e já programando a próxima escala no passado. Um retorno ao fim do século XIX para testemunhar o nascimento da República. Até lá!
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. Ah, espero que a Angelina não fique tonta com esse vai e vem.
Esse foi o quarto dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa e Gabriel Guimarães. As falas de Douglas Belchior, Paulo Paim e Abdias do Nascimento são gravações verdadeiras da TV Senado. Nos outros discursos, os textos são reais dos arquivos do Senado, mas as vozes foram interpretadas por Biagio Talento, Elton de Castro, Luiz Horácio Dantas e Alexandre Lírio. O discurso real de José do Patrocínio foi interpretado pelo André Jamaica, e o homem na plateia do teatro, naquele diálogo fictício com a Angelina, é o Paulo Oliveira. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio, ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio!